paz e graça. Estamos no mês de novembro e este é um mês que o tema está muito ligado ao tema de missões, mas ao tema da igreja que caminha em Deus. Vocês viram que nós estamos tendo um culto muito especial, muito do toque especial de Deus, e o tema de esta noite está no boletim: a igreja no mover do Espírito Santo. Vocês estão prontos para nós mergulharmos no Espírito Santo esta noite? Estão prontos? Porque Deus já está trabalhando neste culto de uma forma especial. Hoje nós vamos ter aqui um barulho no cemitério, né? Ruído, para nós sairmos do vale de ossos secos. O texto que eu vou ler é Ezequiel 37, mas antes de ler o 37, eu quero chamar a atenção para um texto, é onde eu vou terminar, vou começar pelo fim hoje. É Zacarias capítulo 4, versículo 6. Por quê? Porque a igreja estava sendo edificada, o templo estava sendo edificado por Zorobabel. E muitas vezes a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, e nós tentamos e lutamos, queremos uma igreja melhor, uma igreja missionária. Agora, deixe-me falar não só sobre a igreja, falar sobre sua família. Estávamos orando aqui, havia uma glória de Deus aqui ao orar pelas pessoas, muitas pessoas quebradas, quebrantadas, muitas pessoas não entendendo muito o que está acontecendo em suas vidas. Eu tenho vindo, quando eu começo a subir aqui, as pessoas começam a parar, a gente por ali, eu demoro até para chegar aqui, as pessoas querem saber por que, que Deus está fazendo alguma coisa em suas vidas, de uma forma, e é uma coisa especial, há um quebrantamento aí. Parece que não, mas pessoas estão sendo quebrantadas por Deus. Eu vejo pessoas me escreverem durante toda a semana, uma fome por Deus, outros não entendendo suas lutas, seus problemas. Muitos estão vivendo num vale de ossos secos, no lar, no casamento. Eu vejo pessoas que estão infelizes, alguma coisa precisa acontecer em suas vidas. Fernando Ricardo disse correto, nós precisamos de ousadia, de coragem. E é isso que eu vou falar hoje, nós precisamos ter a coragem de ver como estamos e profetizar para que o Espírito Santo de Deus venha e mude as coisas. Que esse não seja apenas uma mensagem, seja um mês todo assim. Você viu que o Asaf vem com tudo para concluir esse mês. Então, eu estou começando aqui, vamos terminar com Asaf lá. Mas é o Espírito Santo que fará. E o texto diz: prosseguiu ele e me disse, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Veja, Zorobabel veio para edificar o templo. E o texto diz, não por força, nem por poder. Numa tradução diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não por força, não por violência, não por poder, não por técnica, não por palavras, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Receba em nome de Jesus. E abre em Ezequiel capítulo 37. Porque o capítulo 37 é a visão de um vale de ossos secos. O texto de Ezequiel é tão belo e tão rico, mas ele mostra uma palavra que diz que houve muito barulho no cemitério. Versículo 7 diz, então profetizei, segundo me for ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído. Vejam um ruído. Onde? No vale de ossos secos. Um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Versículo 9 diz, então ele me disse, profetiza ao Espírito. Profetiza. Ó filho do homem, diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. E viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Quando você lê o texto, você se impressiona com a força desse texto, porque a Bíblia diz no versículo 14, porém em vós o meu espírito, e vivereis. Essa é a palavra de Deus para a igreja que precisa andar no mover do Espírito. Eu quero que você ouça esta voz dizendo, porém em vós o meu espírito, e vivereis. Porém na igreja o meu espírito, e ela viverá. Coloque isso no seu lar, porém na sua família o meu espírito, e ela viverá. Porém em vós o meu espírito, e vivereis. A morte, nesse texto, transformou a nação de Israel num vale de ossos secos. A visão de um vale de ossos secos, capítulo 37, veio sobre mim a mão do Senhor, versículo 1. E ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Deus quer trazer através do profeta uma metáfora de um vale de ossos secos para falar de um povo. E o versículo 2 diz, e me fez andar ao redor deles. E eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. E então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Veja, Deus mesmo pergunta, Deus mesmo provoca. E a provocação de Deus vem para o nosso tempo e para o nosso mundo. Poderão reviver esses ossos? Queridos, não é fácil viver o século 21. Eu tenho ido a muitas igrejas boas, abençoadas, mas eu tenho também estado em igrejas mortas, duas vezes mortas. Mas eu tenho visto pessoas mortas, duas vezes mortas, como diz a Bíblia. E quando eu olho para a Bíblia, eu quero dizer esta noite, no século 21, que não basta a gente falar em palavras. Um filósofo disse que o maior esconderijo de qualquer responsabilidade são as palavras. Muitas vezes nós queremos ter palavras, palavras, nada mais do que palavras. Eu quero dizer esta noite que nós estamos precisando, não é de palavras, nós estamos precisando do mover do Espírito. Que Deus sopre seu Espírito nos lares, nas vidas. Nós estamos precisando do que o texto está dizendo, porém em vós o meu Espírito. E vivereis. A igreja precisa mover-se no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque só palavras não resolvem. Shakespeare disse, somente palavras, somente palavras, somente palavras. E eu estou dizendo a vocês hoje que Deus quer uma palavra no poder do Espírito Santo. Porque só palavras não resolvem. Pois nada mais são do que salva-vidas feitos da cortiça da língua. Não é isso que a gente precisa. Nós precisamos é do poder do Espírito Santo. E a igreja precisa mover-se no poder do Espírito Santo. Palavra do poder do Espírito. Estamos orando por causa disso. Estamos declarando com coragem por causa disso. Eu quero dizer que a situação da igreja em todo o Brasil e no mundo não é boa no século 21. Eu quero dizer esta noite, ao começar este mês de novembro de 2016, que somos chamados pelo Espírito Santo a pensar e a buscar e a nos colocar diante dele e fazer isso como igreja, e fazer isso como família, e fazer isso como pessoas, e fazer isso nos nossos ministérios. Nós precisamos nos colocar diante do Espírito Santo, e é isto que eu quero profetizar olhando para esse texto. Olhar para esse texto e dizer de uma desastrosa e hedionda situação que está por aí. Eu quero hoje olhar para esse texto e ver o seguinte. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Sabe o que o Espírito quer? Que você analise a situação. Tem hora que a gente sai por aí, a gente vai andando e a gente se vê no meio de um vale de ossos secos. Eu quero olhar as pessoas, eu quero olhar a situação, olhar para esse texto. Talvez o profeta Ezequiel não estivesse entendendo tudo que estava acontecendo ali. Ele estava no meio de um vale de ossos secos e Deus fala algo a ele no versículo 2. E ele começa a saber que ele me fez andar, ele me fez avaliar. Então ele está dizendo o seguinte: é preciso fazer uma revisão de vida. É preciso fazer uma revisão das coisas. Gente, eu quero afirmar algo. Nós estamos sempre degenerando. Se nós não fizermos uma revisão da nossa vida espiritual, a vida espiritual se degenera. Se nós não fizermos uma revisão do nosso lar, o nosso lar se degenera. Se nós não fizermos uma revisão dos nossos pensamentos, os nossos pensamentos se degeneram. Se nós não fizermos uma revisão da nossa própria espiritualidade, nós degeneramos. Tudo que não regenera, degenera. Repete comigo: tudo que não regenera, degenera. E esse é o problema. A igreja também, quando ela não se revisa, ela se degenera. A igreja nesse século está se degenerando. Por isso, Deus está dizendo que é preciso andar em redor do vale de ossos. Numa linguagem moderna, é mais ou menos fazermos uma revisão da nossa estrutura de vida, da nossa organização de vida, do nosso jeito de viver. Está dizendo: dê uma olhada nas coisas, ande ao redor. Toda instituição ou toda realidade que envolve o ser humano tende a piorar e a perder o conteúdo e os valores se ela não regenera. A vida cristã, uma vez eu li, é igual andar de bicicleta. Se você não continuar avançando, você cai. O único jeito de manter é indo, crescendo, avançando. Eu quero dizer hoje que nós precisamos entender a igreja. Nós precisamos compreender a igreja. Eu estava lendo um pensamento de um filósofo chamado Kierkegaard. Olha só, um filósofo teve que dizer isso, não foi um pastor na Dinamarca, ele disse algo de podre na Dinamarca. A cristandade necessita de uma sacudidela e eu vou aplicá-la. A igreja de hoje é tão semelhante à igreja dos apóstolos primitivos como um quadrado é de um círculo. A ilusão de que já somos cristãos nos impede de chegarmos a ser cristãos. A cristandade conseguiu um grande êxito, com grande êxito, imunizar todo o povo contra o verdadeiro cristianismo. Kierkegaard. Você pensa que isso não é uma realidade para os nossos dias? A igreja precisa saber que nós nos parecemos com a igreja primitiva, como um quadrado, é igualzinho um redondo. Só tem uma saída. Sopra, Espírito Santo. A igreja tem que andar no mover do Espírito, no poder do Espírito. A igreja precisa de uma sacudidela do Espírito. Por isso eu vou convidar vocês primeiro a fazer essa revisão. Vamos fazer uma revisão. Olhe para a sua vida e veja os frutos do seu trabalho em Deus. Quantos de vocês estão prontos a voltar para os caminhos de Deus para valer? Faça uma revisão disso. Faça uma revisão da nossa pregação, uma revisão da nossa consciência missionária. Faça uma revisão do nosso investimento em missões. Faça uma revisão do nosso autêntico testemunho. Faça uma revisão da nossa ignorância bíblica e teológica. Faça uma revisão da nossa omissão perante os fatos e a realidade. Faça uma revisão da nossa participação no plano e nos planos de Deus, no propósito de Deus. Faça uma revisão da nossa responsabilidade cristã. Faça uma revisão das derrotas e fracassos. Faça uma revisão da presença de milagres no reino de Deus, na igreja. Faça uma revisão. Faça uma revisão dos frutos. Faça uma revisão olhando para a Bíblia. Faça uma revisão olhando para a igreja no mover do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. Em Atos, Pedro se levantou perante uma multidão composta de varões religiosos de todas as nações, Atos 2. E aqui diz as nações que estão debaixo do céu, e falando na própria língua, foi a mensagem entendida por todos. E aqui diz o texto que ele pregou e houve 3.000 conversões. Gente, aqueles indultos trouxeram para Cristo milhares de pessoas. Eles não tinham técnicas, eles não tinham métodos, eles eram como vozes clamando no deserto. Você tem ideia de quantos sermões são pregados no Brasil esse ano? Quantos sermões estão sendo pregados hoje? Palavras, palavras, palavras. Pedro pregou uma vez. Uma vez já falaram que Pedro pregou uma vez e 3.000 se converteram. Hoje tem que pregar 3.000 para um se converter. Está faltando alguma coisa que ele tinha que os outros não estão tendo. Gente, é ou não um texto para falar do vale dos ossos secos? Revisão é isso. Eu quero dizer, o evangelho perdeu o significado? Será que mudou a natureza humana? Será que os seres humanos não estão precisando de Deus? Será que não estamos precisando de uma sacudidela, como diz o Kierkegaard? Será que não está a hora de nós olharmos para as nossas vidas? Uma igreja que muitas vezes imunizou o povo contra o cristianismo é um vale de ossos secos. Uma igreja contra as pessoas, a prioridade delas não é estudar a Bíblia, ela é um vale de ossos secos. Quando você precisa insistir para as pessoas fazer parte de reunião de oração, é um vale de ossos secos. Quando nós precisamos ficar clamando para que as pessoas evangelizem e levem outros a Cristo, é um vale de ossos secos. Quando a gente precisa ficar insistindo para que haja compromisso, é um vale de ossos secos. Estão entendendo ou não? Ser um vale de ossos secos é estar fora deste mover de Deus, do mover do Espírito. Uma igreja que tem pessoas que estão mais comprometidas com o mundo do que com o reino de Deus é um vale de ossos secos. Um cristianismo que tem hoje na cidade mais pessoas fora da igreja do que dentro da igreja e pessoas que passaram pela igreja. E se você fizer uma pesquisa e dizer assim, ele vai dizer sou um evangélico, sou crente. Mas há mais gente assim dizendo isto fora dos cultos hoje, se você pode pegar a cidade, do que dentro da igreja nesse horário. Estou falando de um vale de ossos secos. E aí o Espírito Santo pergunta, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Está perguntando hoje para você, poderão reviver esses ossos? Poderão nossos lares e famílias reviver? Quem sabe você está pensando de pessoas que você conhece, que faz parte do Vale de Ossos Secos, e Deus pergunta a você, poderão reviver? Poderão aquelas pessoas que você já viu aqui na igreja, vivendo e vibrando em Deus, e hoje sabe lá onde estão, reviver? Poderão? Poderão que pessoas que você viu profetizar e dizer, estou servindo a Deus e dar testemunhos de vitória, vale, hoje são vales de ossos secos. Eu não vou pedir para você pensar, porque você já vai lembrar um mundo de pessoas. Mas eu queria perguntar, e quando você olha no espelho, Deus não está olhando para você, e você não está secando também? Ou já está seco? Como está o fluir seu em Deus? Esse texto é para mim, é para você, é para mexer comigo, é para mexer com nós. E Deus está perguntando, poderão reviver? Poderá a igreja do século 21 reviver e se tornar um exército de Deus poderoso no mover do Espírito? Ou vamos ter só mais palavras, palavras e palavras? Será um culto mais para falar que podemos ou realmente podemos? Há um clamor aqui no meu coração e no teu para dizer, Senhor, sopra teu Espírito. Vem Espírito Santo e move a igreja. O pastor falou de ousadia. Você não sabia o que ia falar isso. É ousadia. Temos a ousadia, a coragem de nós nos movermos no Espírito de Deus. Entendem o que eu estou falando, queridos? Profetiza. Quando eu começo a lembrar, gente, eu fico pensando, eu passei uma juventude lendo um homem chamado Oswald Schmidt. Alguém já lembra, leu o livro de Oswald Schmidt, Paixão pelas Almas? Sabe o que mais me impressiona em Oswald Schmidt? Não foram os livros dele. Foi descobrir a vida dele. Pastor no Canadá, Toronto. 5.000 membros. Cada 10 membros da igreja, um missionário. A igreja que mais tinha missionários do mundo. A igreja tinha 500 missionários. Que tremendo, como pode um negócio desse? Você fala do gelo da igreja gelada do Canadá. Vocês vão assustar? Igreja presbiteriana. Né? Que a turma dizia que lá era sorveteriana no Canadá. 500 missionários. Sabe o que aquele homem fazia? Ele acordava à alva, isto é, acordava de manhã antes do sol. E ele orava uma hora por dia. Só isso. Uma igreja cheia do Espírito. Não está mais assim, ele foi embora. Os outros não conseguiram pegar o mesmo pique, porque se não viver a mesma vida, não tem os mesmos resultados. Sabe o que eu estou dizendo hoje? Uma igreja que não é capaz de se envolver com a história da vida é um vale de ossos secos. Uma igreja que não é capaz de, com a sua presença e vida, gerar transformações nos lares e nas famílias, é um vale de ossos secos. Uma igreja que se conforma com o mundo é uma igreja vale de ossos secos. Mas o problema não é só esse. Agora eu preciso olhar para o texto da Bíblia e dizer: Deus, e daí? Me acompanhe. Versículo 13. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Acaso nós poderemos ser a igreja que Deus quer que nós sejamos? Será que podemos ser uma igreja no mover do Espírito Santo e não ter palavras apenas? Uma igreja forte na palavra, uma igreja cristocêntrica, sob o governo de Cristo. É isso que eu estou pedindo para vocês entenderem. Então, olha o que o texto diz. Disse-lhe ele, versículo 4, profetiza esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. E porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Um dia eu preguei um sermão aqui sobre esse tema: ruído no cemitério. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza, filho do homem, diz-lhe: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé, e um exército sobremodo numeroso. Veja, no mover do Espírito. Interessante que o texto manda profetizar sobre os ossos e manda profetizar ao Espírito. Né? O texto está dizendo para nós orarmos desta forma: Senhor, 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 vem o teu Espírito sobre a igreja. Vem, ó Espírito Santo, sobre os ministérios da igreja. Mas olhe para a sua família: Senhor, vem o teu Espírito sobre a minha família. Vem o teu Espírito sobre a minha família. Tem alguém da sua família específica que você diz: vem Espírito Santo sobre esta vida e dá a revelação plena de Jesus Cristo e destrói a obra do diabo dele em nome de Jesus. Profetiza. Profetiza sobre pessoas que já foram o exército de Deus e hoje são um vale de ossos secos e mortos. E profetiza o Espírito sobre eles. Firma, Senhor, o teu Espírito, a casa deles no teu Espírito, na tua palavra, na tua verdade. Profetiza. Profetiza sobre aqueles na sua família que não são salvos. Profetiza sobre aqueles que desviaram da fé. Profetiza sobre aqueles que estão frios no testemunho cristão. E profetiza o Espírito sobre eles. Vem Espírito Santo e abre seus olhos. Mas primeiro diga sobre você: Senhor, me faça ser quem tu queres que eu seja. Deixe-me perguntar. Se você soubesse que Jesus Cristo viria daqui uma semana, como você viveria esta semana? O que você pediria hoje ao Deus, a Deus e ao Espírito Santo? Vamos supor, daqui 7 dias você iria para a eternidade, porque Cristo está vindo. Você gostaria de saber como você profetizaria sobre a sua vida? Deixe-me perguntar, quantos de vocês se consagraria mais a Deus? Quantos? Quantos continuariam fazendo o que estão fazendo? E mudaria o que está fazendo? Deu para entender o que eu quero dizer para você? Qual a responsabilidade que nós temos para dizer, Espírito Santo, alinha a minha vida contigo? Espírito Santo, alinha nossas vidas. Nós queremos ser uma igreja no mover do Espírito Santo. Para quem eu oraria e para quem eu falaria de Cristo nessa semana? Quem é que eu gostaria que não perdesse o céu? Sabe o que eu estou dizendo a vocês? Eu estou dizendo para vocês que é hora de profetizar ao Espírito Santo, me coloca em harmonia diante de ti. Eu estou dizendo a vocês, queridos, que nós precisamos daquilo que é autêntico, entende? Daquilo que é autêntico, e o autêntico é o Espírito Santo em nós. Um homem muito rico, árabe, ele estava no museu, parece que foi em Londres que aconteceu isso, e ele viu uma pintura magistral, ele era apaixonado, a paixão dele eram animais bonitos, aqueles cavalos, os mais bonitos de todos, e ele investia caro nisso. Aí ele viu um quadro, o quadro era tão magistral, um cavalo pintado, tão magistral que parecia mais bonito do que uma fotografia. Aí perguntou o preço, quando ele viu o preço, ele quase caiu da perna, quando custa aquilo, e ele olhou e disse, espera um pouco, mas por que eu tenho que comprar essa pintura se eu posso comprar um cavalo com esse valor? Sabe que muitas vezes nós estamos fazendo com uma igreja? Não adianta nós queremos substituir o Espírito Santo. Não dá. Se você quer luz, você não vai lá na loja e compra um quadro que tem uma lâmpada, correto? O que você precisa? De uma luz que brilha. Sabe o que a igreja precisa? Sabe o que o lar seu precisa? Sabe o que a sua vida precisa? Do Espírito Santo. Ele é autêntico. A Bíblia fala do profeta Eliseu. O profeta Eliseu teve uma experiência muito interessante. Havia alguns que estavam trabalhando na floresta, cortando a lenha. E aconteceu uma coisa, o ferro do machado escapou e caiu dentro d'água. E aí veio o profeta Eliseu e colocou e orou, né? E colocou um graveto de uma árvore, e a Bíblia diz que o ferro do machado flutuou e eles pegaram o ferro do machado. Aconteceu isso com Eliseu? Que milagre interessante. Billy Graham, usando esse texto, ele disse, a igreja, quando ela não está no mover do Espírito Santo, ela é uma igreja que está tentando derrubar árvores com o cabo do machado, sem o ferro do machado. E aí tem pregadores que vêm para pregar e dão bordoada, para ver se derruba a árvore. Mas ele está precisando é do ferro do machado, que é o poder do Espírito. Irmãos, a igreja sem o Espírito Santo é como nós tentássemos derrubar árvores numa floresta sem o machado. Cansa muito. Mas no poder do Espírito Santo, a igreja muda. Eu quero nessa noite dizer a vocês que está na hora de nós termos um rebuliço em nossas vidas. O versículo 7 diz, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que fez um reboliço, mas faltava ainda o Espírito. Gente, olhe para esse texto está dizendo que nós precisamos da glória de Deus em nossas vidas. Eu acho que as coisas vão se mexendo e mexem, e está escrito no versículo 8, mas está faltando algo. Sabe, eu vejo muito ainda movimento, mas a Bíblia está dizendo, está faltando algo. Você precisa de bastante movimento. Estamos todos procurando estar no lugar certo. Mas, gente, isso não vai funcionar. É o que o texto está dizendo. Se a igreja não caminhar no mover do Espírito Santo. Todos temos que fazer algo. Mas o texto está dizendo que nós precisamos do Espírito de Deus em nós. Gente, a igreja precisa de Cristo como rei reinando sobre nós. Hoje eu quero começar a concluir essa mensagem para dizer a vocês que um dia Jesus esteve no Getsêmane e ele estava orando. E essa experiência que eu vou contar foi contada no encontro de um pismo, e eu nunca mais me esqueci desse fato. Um pregador chamado Stanley Jones foi para Jerusalém, e ele resolveu passar uma noite orando no Getsêmane. Ele queria experimentar o que era orar uma noite no Getsêmane. Eu nunca tinha pensado nisso. E ele meditava na palavra e orava no Getsêmane, e de repente, quando ele estava ali, algo falou ao seu coração, veio a ele uma parte do texto que ele nunca tinha lido. Jesus, levantando-se, disse, levantemo-nos e vamos, porque o traidor chegou. Olha essa palavra, levantemo-nos. Eu quero nessa noite dizer que muitas vezes nós não temos tido essa atitude de ouvir a palavra e dizer, vamos nos levantar. Jesus está dizendo no Getsêmane ali, vamos nos levantar e vamos enfrentar agora o que temos que enfrentar, vamos enfrentar lutas, vamos. E ele estava dizendo, agora eu vou ser cuspido, agora eu vou ser traído, agora eu vou ser, ter problema, vamos enfrentar o que temos que enfrentar, mas vamos nos daqui. E sabe o que ele está dizendo? Nós vamos porque virá também o Espírito Santo sobre a igreja. Em outras palavras, não era um estar ali no Getsêmane apenas esperando em Deus sim, mas tem um momento que nós temos que nos levantar e nós temos que dizer, Senhor, eu quero me levantar nesta noite, como Jesus se levantou naquele dia do Getsêmane. É como um grito soando no coração. É para se colocar diante de uma submissão total a Deus. É dizer, Senhor, eu quero ser transformado pelo Espírito Santo. Eu quero ser um testemunho vivo do amor de Deus enquanto vier. Só que eu não posso fazer isto sem o poder e sem o mover do Espírito Santo em minha vida. Não adianta chegar para você e dizer, vocês têm que fazer, vocês não vão apenas se movimentar. Nós precisamos do Espírito de Deus fazendo em nós. Estão entendendo o que eu quero dizer? É o Espírito de Deus que move. É Ele que nos transforma. Vem Espírito Santo, eu vou ao encontro disso. Eu vou me levantar para ir em direção à vontade de Deus. Porque ele estava orando, Senhor, faça a tua vontade. E depois ele diz, levantemos-nos e vamos. Ele foi em direção à vontade de Deus. E a vontade de Deus é que eu e você sejamos cheios do mover de Deus, do mover do Espírito de Deus para agir. Cada dia. Nós temos que passar mais tempo diante do Espírito Santo, diante de Deus, dizer, Pai, encha-me do Teu Espírito esta semana, encha a minha empresa do Teu Espírito, encha a minha vida do Teu Espírito, minha família do Teu Espírito, sopra sobre nós, para que nós sejamos úteis a Ti antes da volta de Cristo. Senhor, usa-nos para o Teu louvor e glória, para dizer, Senhor, encha a igreja, mas do mover do Teu Espírito, os nossos ministérios, os nossos grupos, os lares, Senhor, que haja uma glória, uma presença, uma plenitude, para que quando pessoas venham à frente, haja milagres do Espírito Santo nas vidas, para glorificar o Pai, por causa do nome de Cristo. que vidas sejam salvas, homens e mulheres sejam salvas, enfermos sejam curados, vidas sejam libertas das opressões do inimigo, pelo poder e mover do Espírito Santo. É isso que temos que ir em direção à vontade do Pai, é isso que Ele quer da igreja. Esse é um mês para nós refletirmos, para nós entendermos que somente o Espírito Santo pode nos tornar a fazer, a reviver e sermos uma igreja viva no jeito que Ele quer. Não no nosso padrão e modelo, mas no padrão dEle, porque o que não regenera, degenera. Nós temos que considerar essa realidade do Espírito Santo. A palavra de Deus diz em Amós 5,4, buscai-me e vivei. Vou repetir, Amós 5, versículo 4, buscai-me e vivei. Eu quero terminar. Na minha juventude, eu li um livro de Rosalie Appleby. Essa mulher foi a primeira mulher que trouxe as marcas de um grande e poderoso avivamento para o Brasil na década de 50 e 60, em Belo Horizonte. Bem, o resultado está lá, o que está acontecendo até hoje. Olha o que ela escreveu. Porque o texto que eu li do capítulo 6, versículo, aliás, capítulo, versículo 6, capítulo 4 de Zorobabel, coloca de novo aí para todo mundo ler, não por força, nem por violência, Zacarias 4, 6, acharam aí? Quero que você olhe e ouça bem isso, porque baseado nisso ela fez uma poesia. E ele respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ouça, é pelo espírito que o culto deixa de ser uma formalidade exterior e se torna uma experiência íntima. É pelo espírito que o cristianismo deixa de ser dogma e se torna vida e realidade. É pelo Espírito que a religião deixa de ser uma tradição do passado e se transmuda em prática do presente. É pelo Espírito que Cristo cessa de ser histórico e se faz realidade no coração. É pelo Espírito que a Bíblia, mais do que literatura, se torna viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. É pelo Espírito que a oração, antes de ser apenas repetição de palavras, se torna a voz do grande intercessor, intercedendo com gemidos inexprimíveis. É pelo Espírito que a igreja deixa de ser um ajuntamento fraternal e se transforma no organismo vivo, coluna e firmeza da verdade. É pelo Espírito que a pregação deixa de ser ética e oratória, tornando-se recado divino e instrumento de chamados. É pelo Espírito que os crentes se transformam em mais do que membros de igreja, isto é, em cidadãos do reino, intermediários dos propósitos de Deus. É pelo Espírito que o serviço cristão deixa de ser deveres obrigatórios e se transforma em cooperação voluntária e alegre com o grande administrador. É pelo Espírito que paramos de andar pela vista e nos movemos dia após dia pela fé, como que vendo o invisível. É pelo Espírito que a vida abundante que Cristo veio trazer fluirá como rios de água viva da vida interior. É pelo Espírito que enxergamos as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem. É pelo Espírito que os olhos veem mais do que a letra, os ouvidos ouvem algo além dos ruídos deste mundo e se tornam possíveis as coisas que não são como que já, como se já fossem. É pelo Espírito. É pelo Espírito que somos transformados de glória em glória na imagem de nosso Salvador. Não por força, nem por violência, não por formalidade, não por atividade, não por legalismo, nem por lógica, nem por eloquência, nem por organização, não por dogma, nem por discussão, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, amém e amém. Fecha teus olhos. Nesta noite, Pai, a palavra é um desafio para que nós sejamos uma igreja no mover do Espírito Santo. Nesta noite, Senhor, eu e cada um de nós aqui estamos nos colocando diante de Ti para dizer, vem, ó Espírito Santo, e sopra. Vem o poder do Espírito Santo e move a igreja e os lares e as famílias e os ministérios e o nosso trabalho em todas as áreas. Porque não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, Pai, queremos ver homens e mulheres transformados, maridos, esposas, pais e mães, cheios do Espírito Santo, jovens, crianças, adolescentes, e a igreja movendo-se como um exército poderoso em Deus, nesta última hora, porque é pelo Espírito Santo que somos e seremos igreja, para a glória do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, recebe, diz... Amém.